conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, cumprimento colegas vereadores, secretária Juliana, público que nos assiste, vice-prefeito Roberto, vereador suplente Ademar, suplente de vereador Tatim, Israel Solim e público que nos acompanha em casa. Primeiro ato, passamos à análise da votação da ata da sessão ordinária 1462 de 20 de fevereiro de 2019. Há alguma objeção à ata? Coloco a ata 1462 de 2019 em votação. Quem for favorável permanece sentado. Os contrários, que se levantem. Ata 1462 de 2019, aprovada por todos os vereadores. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da exposição de motivo do projeto de lei 1452 de 2019.
Inicialmente, cumprimento, presidente, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, pessoal que nos assiste. Projeto de lei número 1452-2019, exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, mediante o presente estamos encaminhando a essa igreja, a Câmara de Vereadores, o projeto de lei número 1452 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder ao Banco do Brasil S.A. de forma gratuita o espaço de 10 metros quadrados no andar térreo do Centro Administrativo e da outras providências. O presente projeto de lei visa ceder ao Banco do Brasil S.A. um pequeno espaço para que seja instalado um caixa eletrônico que permita saques e de conhecimento geral que a agência do Banco do Brasil foi praticamente fechada no nosso município, operando atualmente sem qualquer movimentação de dinheiro em espécie, o que tem deixado a população correntista em situação incômoda, já que precisa se deslocar a outro município para efetuar qualquer movimentação. A situação também traz prejuízo ao turismo, pois que, seguidamente, aos finais de semana, turistas passam pelo nosso município e não têm aonde para sacar dinheiro. Ante o exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocá-los à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávaro Pazuc, prefeito municipal.
Então, esse projeto ficará na ordem do dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da exposição de motivo do projeto de lei número 1454 de 2019.
Projeto de lei número 1454-2019. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, mediante o presente estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei número 1454-2019, que altera a redação do inciso 3 e do 7º do artigo 13 da lei municipal número 832 de 6 de setembro de 2006 e da outras providências. A presente alteração visa a adequação da contribuição patronal, de acordo com o novo cálculo atuarial, de modo a obter o equilíbrio técnico-financeiro do sistema previdenciário do município, evitando problemas futuros. Necessário ressaltar que os servidores continuarão recolhendo ao FAPS 11% de sua remuneração, não havendo nenhuma alteração na redação aos mesmos. Assim, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, colocando-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávaro Pazuc, prefeito municipal.
Este projeto ficará para análise da casa e irá em votação na próxima sessão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção de repúdio número 01 de 2019.
Moção de repúdio número 01/2019. Repúdio a decisão do governo federal de suspender as tarifas sobre a importação de leite vindo da União Europeia e da Nova Zelândia. O Poder Legislativo da Nova Roma do Sul e Rio Grande do Sul, pelos vereadores abaixo subscritos, vem através do presente documento proposto pela vereadora Marina Panassolo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, apresentar moção de repúdio à decisão do Governo Federal de suspender as tarifas sobre a importação de leite vindo da União Europeia e da Nova Zelândia. Considerando que o município da Nova Roma do Sul tem uma forte presença agrícola, onde grande parte dos produtores rurais atuam no ramo leiteiro, os vereadores abaixo subscritos manifestam sua indignação com a situação vivenciada pelos produtores que há alguns anos têm sofrido com os baixos preços do leite, inviabilizando a atividade. Não bastasse isso, os preços dos insumos aumentam gradativamente e de forma inversa aos eventuais aumentos do preço do leite, o que tem gerado abandono da atividade, êxodo rural, desemprego, problemas de ordem social e a diminuição do retorno de impostos ao município. A realidade é essa verificada também em todos os municípios brasileiros. A produção de leite é fundamental para a economia do Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, na cadeia leiteira gaúcha existem 173.706 propriedades rurais. A produção está presente na maioria dos municípios do estado. E a área média das propriedades dos produtores de leite é 19,1 hectares. Portanto, com base na agricultura familiar, estima-se que o volume de leite produzido no Rio Grande do Sul seja de 4,47 bilhões de litros por ano. O Brasil exercia tarifas anti-dumping desde 2001 sobre o leite importado da União Europeia e da Nova Zelândia. Essa medida era autorizada pela Organização Mundial do Comércio, OMC, como proteção ao produtor brasileiro contra a concorrência desleal do produto altamente subsidiado pelos governos desses países. As tarifas deveriam ter sido renovadas em 6 de fevereiro, mas não foram. O governo federal anunciou no dia 13 de fevereiro um aumento nas alíquotas de importação. Isso não aconteceu até agora. A política de importação de leite gera infindáveis prejuízos aos produtores brasileiros desde 2015. Até agora, 19 mil produtores gaúchos abandonaram a atividade leiteira. Precisamos proteger os produtores nacionais dessa concorrência desleal. Incentivar a permanência da atividade, já que, em geral, esses produtores realizam grandes investimentos em suas propriedades para obter uma renda mensal justa com a produção leiteira e para oferecer ao mercado um produto de qualidade e continuar contribuindo com o desenvolvimento dos nossos municípios. Deste modo, tendo em vista todos os pontos elencados e com os objetivos de fazer valer os interesses e o direito dos produtores de leite de nossos municípios, e que subscrevemos esta moção visando mobilizar e sensibilizar os poderes constituídos para as questões ora suscitadas, requerendo que o presente seja encaminhado para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para os deputados federais e senadores gaúchos, Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, 27 de fevereiro de 2019, José Luiz Cumim, Gelvir Santi, Dorvalino Zatti, Edis Capinello, Marina Panassolo, Márcio Rossi, Odete Bortolini, Odacir Batistin, Gustavo Dedea.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício da justificativa de ausência da assessora jurídica Betânia Sosnoff.
Nova Roma do Sul, 27 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, venho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores que não poderei comparecer na sessão legislativa na data de 27 de fevereiro de 2019, por ter que me deslocar à capital em virtude de uma audiência na vara de família, no Fórum Regional Pertenão, Sem mais para o momento, aproveito nesta elevar o meu grau de estima e consideração. Certo da atenção, desde já agradeço. Atenciosamente, Betânia Sosnowski.
Presidente, eu posso fazer esclarecimento?
Do...
É que na moção, né? Que ali no início diz que foi proposta por mim, mas no final tem o nome de todos os vereadores. É que a ideia da moção é que seja assinada por quem votar favorável. Então, talvez os vereadores tenham se perguntado por que tem todos os nomes. Na verdade, vai ser o nome de quem votar favorável. Só deixar claro isso. Né? A gente não conversou.
Essa moção irá em votação na próxima sessão. Na tribuna popular não temos ninguém inscrito. No grande expediente nós temos 3 inscritos, então pela ordem, vereador Márcio.
Quero cumprimentar o senhor presidente José, colegas vereadores. Uma saudação ao vice-prefeito Roberto, vereadores suplentes Israel, Ademar, nossa secretária, munícipes presentes e a todos que nos acompanham em casa. Hoje vou falar do asfalto da comunidade de São Luís. Posso dizer que a comunidade está satisfeita com esta obra. Conversando com as pessoas da comunidade neste final de semana e no dia da festa lá na gruta, o que eles me relataram que antes da poeira... Que era uma das principais reclamações, agora ficou no passado. E destacar que o asfalto está trazendo mais qualidade de vida para toda a comunidade. Sempre lutamos por isso, que bom que chegou o momento. Uma obra assim, nessa extensão, nem tenho palavras para explicar o quanto isso nos deixa feliz, diz um dos moradores. Também conversando com uma senhora, diz que a obra trouxe qualidade de vida para os moradores. Ela mora perto da estrada. A poeira que antes tinha era horrível. Agora diz ela que faz faxina até com gosto. Antigamente era complicado até estender as roupas no varal, diz esta senhora. Para agricultores, afirma que o manejo da produção está cada vez mais difícil na agricultura e que é de suma importância essa obra asfáltica, porque o agricultor tem que ter boas estradas para o escoamento da produção. O asfalto gera automaticamente desenvolvimento, crescimento e qualidade de vida para usuários que são beneficiados com esta obra. Eu acredito que o prefeito, juntamente com o vice, nós vereadores, a intenção é de continuar investindo cada vez mais para o progresso de Nova Roma. Dizer também que o prefeito, o vice-prefeito, com toda certeza recebem bastantes pedidos, mas às vezes não conseguem fazer tudo. Mas dentro de uma realidade do Estado, onde, sei lá, 25%, 30% das prefeituras estão fechando no vermelho suas contas. Mas nós também ficamos contentes por ter nossa prefeitura com as contas em dia e ainda poder fazer investimentos no município, e de suma importância para os nossos munícipes. Quero dizer também que só temos que exaltar o trabalho incansável que vem sendo realizado pela administração municipal.
Nesse momento, convido a vereadora Marina para ocupar a tribuna. Mas só o PP e o PT, o PM também não está escrito.
Não, é que eu assinei por segundo. Se eu estivesse vendo na lista, eu seria segundo. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento também quem nos assiste aqui na casa, quem nos assiste através da internet. Tendo os cumprimentos aos vereadores suplentes Ademar e Israel e ao vice-prefeito Roberto. O que eu pretendo falar na tribuna hoje é explicar essa minha atitude de apresentar uma moção de repúdio pedindo o apoio dos colegas para votarem favorável e a gente encaminhar. Porque eu tenho visto muito nos últimos dias esse assunto, eu leio na internet, de que o governo não está decidido sobre o que vai fazer com essas medidas antidumping. E que o setor de produtores leiteiros está pressionando o governo, que prometeu desde o dia 13 de fevereiro que ia aumentar as tarifas, já que não tinha renovado as tarifas no dia 6 de fevereiro, mas ainda não o fez. Então, como eu apresentei hoje e vai ser votado na semana que vem, se durante essa semana acontecer alguma atitude, alguma novidade do governo, ou se vocês souberem de algum ato que o governo tomou e que eu não sei, seja desnecessária essa moção, então a gente nem, acho que eu mesmo retiro, né? A gente nem vota. Mas eu quero explicar um pouco para quem está ouvindo o que me motivou a pedir o apoio dos colegas para a gente mostrar uma voz para os Ministérios da Economia e da Agricultura, no Palácio do Planalto e para o Congresso Nacional. É porque os produtores de leite, eles, com essa não renovação das medidas antidumping, eles acabaram sofrendo um golpe. Desde o dia 6 de fevereiro, não foram renovadas essas medidas. O que acontece? Eram tarifas que impunham um custo para a importação de leite em pó que vem da União Europeia e da Nova Zelândia. Essas tarifas eram praticadas desde 2001, com o fim de proteger os produtores de leite aqui do país, que na sua maioria são agricultores em regime de economia familiar. Então, os produtores, eles já sofrem os baixos preços que são pagos pela sua produção, quando entregam o produto. Então, sem tarifas de importação, eles vão sofrer mais, não tem uma competitividade no setor. Dados que eu consegui é que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma produção anual de mais de 4 bilhões de litros em 173 mil propriedades. 84% do leite consumido aqui no estado, ele é originário da agricultura familiar. Então, a situação de crise nesse setor já levou mais de 19 mil produtores gaúchos a abandonarem a atividade leiteira. Isso corresponde a 8,5% do valor da agropecuária gaúcha. Então, sem essas tarifas de importação, o risco de um mercado brasileiro sofrer uma enxurrada de importação de leite estrangeiro é iminente. Até porque a Nova Zelândia e a União Europeia, elas mantêm enormes estoques de leite em pó. E com essas medidas, os produtores nacionais ficam desprotegidos. Essas medidas antidumping, que eram praticadas desde 2001, elas eram aprovadas pela Organização Mundial do Comércio. E quando entravam no mercado brasileiro, eram taxadas em 42,8% e 31,9%. Então, 42% da União Europeia e 31% da Nova Zelândia. Naquela época, quando foi instaurado lá em 2001, foi necessária porque o Brasil era autossuficiente na produção leiteira. Então, o leite que entrava da Europa, ele combatia essa... diminuía a compra do produto brasileiro. E isso, com essa medida, ajudou o Brasil a valorizar mais o produto brasileiro. Os europeus têm mais de 250 mil toneladas de leite estocadas, sem expectativa de comercialização. Por isso, eles têm essa sede de mandar, de exportar ainda mais aqui para o Brasil. Falando sobre a medida, como é que aconteceu? A Secretaria do Comércio Exterior, do Ministério da Economia, publicou no dia 6 de 2, um circular, que o governo resolveu não renovar a tarifa sobre as importações do leite. Então, essa tarifa, que deveria ser renovada a cada 5 anos e deveria ter ocorrido no dia 6 de fevereiro, não aconteceu. E ela contraria todas as avaliações disponíveis sobre a compra do produto brasileiro. O próprio órgão que cuida do setor leiteiro enviou farta documentação, insistindo, persistindo, mostrando que são práticas desleais, e o governo federal prometeu que ia aumentar as tarifas, ao invés de renovar, aumentar, mas ainda não o fez. É o que eu estou vendo nas notícias da internet. Então, eu deixo essa moção, porque se vocês concordam que nós devemos nos manifestar pedindo para o governo tomar essa atitude, eu acho que quanto mais força dos poderes legislativos, é uma forma deles ouvir os munícipes, já que nós estamos na ponta, né? Então, quem votar favorável, assina. tiver alguma novidade, eu retiro essa moção no decorrer da próxima semana. Não sei se alguém sabe de alguma coisa queira complementar. E outra coisa é que no próximo dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós também temos uma lei no município que é o Dia da Mulher Navarromense, é uma sexta-feira. Nós vamos ter uma sessão no dia 6 e nós aprovamos um decreto que convidaremos mensalmente os clubes de mães para participar. Então eu queria saber dos colegas se nós já podemos organizar para convidar um clube de mães para vir no dia 6 de março, porque é a semana do Dia Internacional da Mulher. E a minha sugestão é que se comece pelo clube de Nova Roma.
Eu acredito, Marina, que já que a gente aprovou essa lei, é válida. E nesse primeiro momento, como que dia 8 já é Dia da Mulher, então quarta-feira com certeza a gente poderia fazer uma sessão convidando o clube de mãe que participassem para fazer um ato, caso vão ocupar a tribuna, uma se destacaria para ocupar a tribuna e fazer uma manifestação.
Se ficar muito em cima da hora, nós podemos deixar então para, porque é uma sexta, né? Aí nós podemos deixar para o dia 13. Eu gostaria, a minha ideia assim, é que a gente formulasse os convites aqui pela Câmara, procurasse a presidente, a vice-presidente, e cada um de nós que conhece uma sócia do clube também estender o convite. Eu vou me esforçar para convidar quem eu souber que participa, mas eu gostaria de contar com a ajuda dos colegas também. O que vocês acham que é melhor? Qual dia?
O dia seria o dia da sessão, né?
É, um dia de sessão.
Então, acredito que pode ser na próxima sessão.
Já na próxima?
Sim. É um acordo de todos os vereadores?
Eu, particularmente, acho que é muito em cima da hora, né?
Ou então, na sessão do dia...
Aí seria um dia depois. A gente tem duas opções, ou um dia antes ou um dia depois, né?
Então, na sessão do dia 13?
Tem mais tempo, né? Vamos fazer dia 13, então? Vocês entenderam qual é a minha ideia da participação dela? Quando a gente abre um espaço para elas também se pronunciarem sobre algum assunto que acharem relevante, a sessão é normal, né?
Sim, a sessão continua normal. A gente só vai abrir o espaço para uma delas, se quiser ocupar a tribuna, para se manifestar algum assunto referente à comunidade.
É. Tá, era isso que eu queria expor para os colegas. Obrigada.
Então, nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente, vereador Zevir.
Assumindo a presidência, então, quero saudar os colegas vereadores, nosso vice-prefeito, presidente da Braspol, munícipes que nos assistem aqui, suplente de vereador Israel, Ademar, e o público que nos assiste em casa. Então, nesse momento, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Dispenso as saudações que eu já fiz. Pegando um gancho da vereadora Marina, onde que não foi renovado as tarifas do leite, que está entrando leite de fora, a gente pode ver que nesses últimos anos, esses últimos governos, eles abandonaram a classe trabalhadora, aquela classe que trabalha no dia a dia no sol e na chuva. Exemplo, a produção do leite, quem conhece e acompanha, é difícil de trabalhar 8 horas por dia, né? Levanta 2 horas antes de clarear o dia e 2 horas depois que escureceu o dia. E vai o dia inteiro. E a gente pode ver também que na reforma da Previdência eles incluíram de novo a classe trabalhadora. Aquela classe acredito que o primeiro passo que eles deviam ter tomado é ter feito uma reforma política no nosso país. É o que a gente precisa. E eles partiram mais uma vez para a reforma da Previdência, tirando os direitos de quem trabalha. Se aposentando lá com 70 anos, 80 anos, vai saber, alguém nem vai se aposentar com salário mínimo. Quem tem baixa renda com 500 reais, nenhum salário mínimo. Então eu acho que esse governo está faltando com um pouquinho de bom senso, e acredito também os deputados que apoiam essa lei, porque os privilégios deles até o momento ninguém falou de tirar, nenhum deles. Mas aquilo que é da população, do povo trabalhador, eles estão tirando pouco a pouco. E essa moção, Marina, sem dúvida nenhuma, apoia a tua iniciativa. A gente aqui é a base. Quem bate de frente com o eleitor e com o trabalhador é o vereador. Então, se até o momento não foi tomada nenhuma atitude pelo governo ou pelos deputados, acredito que todas as câmaras deveriam tomar essa iniciativa, mostrar o repúdio ao governo da situação que ele está colocando os produtores de leite. Outro gancho, Márcio, eu quero comentar a respeito dos municípios, onde que você falou, em torno de 20% dos municípios. Hoje temos mais de 50% dos municípios em vermelho, com falta de recursos para investir nos municípios. Em Nova Roma do Sul, a gente pode ver que, graças a boas administrações, a gente tem uma folha de pagamento enxuta e sobrando recursos para investir, fazer asfalto, calçamento, saúde, educação, em primeiro lugar do município, e agricultura também, onde que tem incentivo no que de precisar aos agricultores, o município está atendendo. E o asfalto que é feito no interior também é incentivo à agricultura. Não é só aquela máquina que vai na casa do proprietário que é incentivo. Aquele asfalto que é feito no interior também é incentivo à agricultura, porque os agricultores se beneficiam no asfalto, que nem o Márcio falou, da poeira, e também da escoar a produção, onde que fica uma qualidade de vida melhor para quem mora e também para escoar a produção. Quero dizer também que nós temos entrado no projeto onde que a gente aprova aqui na casa os recursos que vão para o fundo dos funcionários, onde que eles contribuem 11%, a gente pode vir no projeto, e hoje o município está contribuindo com 23% sobre esses 11%. Essa aqui é uma lei que é do governo federal, e o município tem que cumprir essa lei, tem que se enquadrar dentro da lei federal. Mas eu acredito que essa aqui também seria que o governo acredito que deve mudar isso aqui, ter uma mudança, porque do jeito que eles exigem dos municípios, momento algum será fechado esse furo que tem na previdência dos funcionários. Quero dizer que quando a gente assumiu lá em 2008, a gente começou com a contribuição de 16,80%, quase 17%. Hoje nós estamos com 34% sobre a folha de pagamento. Então 11 fica do funcionalismo e 23 fica do município, que contribui sobre a folha de pagamento para o funcionário, onde que esse recurso fica no fundo. A partir do momento que eles se aposentam, eles não usam mais recurso livre do município, sim aquele fundo que está para pagar o salário dos funcionários. Voltando só atrás um pouquinho, lá em 91, quando você começou a contribuir, você contribuiu com 3%. Em 92, 1%. Em 94, 3%. Aí em 2000, de 94 a 2000, acredito que nem se contribuiu. De 2000 aí 20%, 2001, 20%, 2002, 20%. Em 2003, voltou de novo, 15%, 18%, 14%, 14%, encerrou lá em 2007 com 16% e 2006 com 14%. Quero dizer que quando que, levando esse resumo aqui na tribuna, quando nós assumimos lá em 2008, a gente assumiu com 2 milhões no fundão. Hoje, em 2019, temos quase 16 milhões no fundão. O quanto o município contribuiu e está contribuindo ainda nesse fundo dos funcionários. A gente pode ver que lá no início pouco se contribuiu, no andar do tempo não se contribuiu, e agora como que está negativo, o município ano a ano vem levantando a porcentagem dele de contribuir com o fundo. E a gente sabe também que nesse valor aqui, que em 2019 é quase 16 milhões, nesse valor aqui também se incluiu dentro aquela dívida que tinha com os funcionários, e não foi só a dívida dos funcionários onde que tinha, que era em desvio de função, mas sim também a contribuição do fundão. O município teve que botar ali, além da dívida do funcionário, a contribuição do fundo. Então quero dizer que nesses 10 anos, a partir da administração do Marino, hoje com o Douglas, contribuíram quase 14 milhões no fundo. Então nesse valor aqui, se fosse ter vindo da forma que vinha, teria sobrado ainda mais recurso para investir para o município em asfalto, calçamento, educação, saúde, enfim. Então a gente pode ver o quanto hoje o município está contribuindo com os funcionários, que acredito por não ter contribuído lá atrás aquela parcela que devia ser contribuído, hoje então o município está com 23% de contribuição. Então o que tinha para hoje era isso. Muito obrigado.
Neste momento então devolvo a presidência ao titular, vereador José Comim.
Então, a partir de agora, entramos na ordem do dia, que é tomada a matéria que vai passar por votação. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1452 de 2019.
Projeto de lei municipal número 1452 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder de forma gratuita ao Banco do Brasil espaço de 10 metros quadrados no andar térreo do Centro Administrativo e da Outras Providências. Douglas Fávaro Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e posterior votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ao Banco do Brasil S.A. um espaço de aproximadamente 10 metros quadrados no andar térreo do Centro Administrativo Municipal, com a finalidade de instalar um caixa eletrônico para saques. Parágrafo único. O prazo de cessão é de 5 anos, contados da assinatura do contrato. Artigo 2º. As adequações a serem feitas no local cedido ficam por conta do Banco do Brasil, S.A., o qual se compromete, ao final da sessão, a deixar o espaço como o recebeu. Artigo 3º. A minuta do contrato de cessão segue em anexo e faz parte integrante do presente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 22 de fevereiro de 2019.
Então está com a palavra o presidente da Comissão de Justiça, vereador Zé Luiz.
Tem vários anexos aí, né? Tem três folhas, frente e verso. Acho que é muita coisa para a gente ler. Não sei se os colegas vereadores todos conseguiram ler e entender. Nós, da comissão, já temos o parecer. E acho que não sei se eu vou ler ou se alguém gostaria que seja lido todos esses anexos. Há necessidade?
Podemos votar o projeto em votação? Sem fazer a leitura dos anexos? Pode ser?
Acho que se todo mundo já leu, acho que entendeu, não há necessidade.
É que a questão que a gente está discutindo aqui é se nós vamos ler a minuta do contrato ou não. Pelo que eu entendi da minuta, ela é só mais especifica as regrinhas para essa sessão. Então, acho que para a população assim, saber o metro, o local, aqui diz que é de 5 anos. Eu acho que não precisa, porque não tira o conhecimento da população do conteúdo do projeto, minha opinião. Diz que não pode mudar a estrutura. Isso aí acho que não. A gente só vai perder tempo, acho.
O projeto em votação?
Sim, mas daí tem que as comissões só falar primeiro.
Então eu trago a palavra para o presidente da comissão.
Bem, então a exposição de motivos da propositora em análise visa ceder ao Banco do Brasil, S.A., um pequeno espaço para que seja instalado um caixa eletrônico que permita saques. A matéria vinculada nesse projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa que são assegurados ao município, consoante a regra prevista no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, ou seja, legislar sobre assuntos de interesse local. Cabendo ressaltar também que a lei orgânica do município, nos artigos 18, ao município compete, ressalva a competência do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local. Artigo 93, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais respeitar a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seu serviço. Neste projeto de lei, constata-se que atende o interesse público, portanto, plenamente possível a instalação do caixa eletrônico. Diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar neste parecer, não há óbice de aprovação do projeto de lei número 1452 de 2019. E, portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação. É o parecer.
Está com a palavra o presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Reitero os cumprimentos que fiz inicialmente na sessão. Com relação a esse projeto, que trata de uma sessão onde não tem nenhuma questão que onera o poder público, não tem óbices orçamentários para que ele seja aprovado.
Alguém mais quer recomendar o projeto? Vereadora Odete.
Saúdo a mesa diretora, na pessoa do presidente José, os colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, suplentes de vereadores aqui presentes, o presidente da Braspol, secretária da Casa e quem nos acompanha. Eu acho que todo o mérito desse projeto fica com o grande cunho social e de grande interesse da população que ele tem. Realmente isso faz falta no nosso município. Para quem é correntista, para quem não é também, porque às vezes tem transações que passam, às vezes para depósitos em outras agências, tem que usar o correio, né, alguma transferência, e também para quem nos visita e necessita de algum saque. Então, realmente, ele tem um cunho e traz benefícios, acho, a toda a comunidade de Nova Roma do Sul e aos que por aqui transitam. Eu só gostaria de deixar uma sugestão no anexo, na minuta de contrato. Eu imagino até que venha, que seja padrão do próprio banco, né? mas ali na cláusula primeira, quando diz a instalação de uma dependência da cessionária, talvez fique interessante especificar que essa dependência da concessionária seria um caixa eletrônico no contrato, né? Porque os contratos, quanto mais especificados, claros estiverem, salvaguarda ambas as partes, né? Seria minha contribuição, totalmente favorável, sim. Obrigada.
Eu posso continuar?
Bom.
Tá. Eu quero falar sobre como são nesses atos que a gente percebe o trabalho dos nossos governantes. Quando a gente tem um representante que vai buscar essas iniciativas para melhoria da qualidade de vida da população que reside aqui. A gente vê diariamente intempéries que munícipes passam com essa questão de não ter como retirar o seu dinheiro ou depositar sim, né, mas não tem, às vezes, dependendo do valor. Não tem como retirar o seu dinheiro. Prejudicou muito a vida de quem é correntista nesse banco, que é quase unânime, né, na população, por ser o Banco do Brasil. Então, o que eu quero dizer é como a gente vê nesses atos a importância de um representante, no caso um prefeito, o vice, tomar atitude e até colocar o centro, né, municipal à disposição. Só vai vir a facilitar a vida dos munícipes e de quem aqui passa.
Está com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Inicialmente, saúdo o senhor presidente, vereador José, demais membros da mesa, colegas vereadores. Saúdo também o vice-prefeito Roberto, suplentes de vereadores, munícipes aqui presentes e também os que nos acompanham através da nossa página. Inicialmente, quero manifestar o meu voto favorável ao projeto. Eu tenho lembranças de quando foi suspensa essa nossa agência no ano retrasado. E a dificuldade é que no último ano a gente, como munícipes, também as empresas e todo mundo aqui da comunidade passou essas dificuldades. E essa decisão do fechamento não só dessa agência do nosso município, mas também de outros municípios vizinhos do nosso, foi uma decisão que não teve volta. Tenho, na época, conversado com o prefeito e marcamos audiências até em Brasília com os representantes nossos aqui da região e também com o pessoal do Banco do Brasil, e essa decisão foi nos dada que seria irreversível a volta da agência para o município. E então, com esse projeto de lei, onde o Poder Público cede um espaço aqui no centro administrativo, no primeiro andar, para a instalação de um caixa eletrônico, eu acho que já compensa e ameniza esse problema que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Mas a minha dúvida é se ficará aberto 24 horas, claro, acho que não 24 horas, terá o seu horário de funcionamento, mas nos finais de semana, né, como diz aqui no contrato, que todas as modificações ficam por responsabilidade da concessionária, as mudanças ou as adequações do espaço, eu acredito que ficará sim aberto nos finais de semana, porque é uma dúvida que a gente vai ter que responder para a comunidade com a aprovação dessa lei e posteriormente com, né, com os investimentos que serão feitos pela empresa aqui. Mas tenho certeza que trará grandes benefícios para nós, para todo mundo que diariamente se desloca ao Correio para fazer saques e depósitos, e tenho certeza que amenizará o problema com o fechamento dessa agência do nosso município. Então, eu acho louvável essa iniciativa do Poder Público de buscar, né, essa solução, né, que foi o Banco do Brasil fechar essa agência, e então, da nossa parte, como vereadores, não poderíamos votar de outra maneira não ser favorável a essa boa iniciativa.
Presidente, o meu voto vai ser favorável, independente da minha dúvida se vai abrir 24 horas ou no final de semana. Já tem essa resposta?
Ah, sim, ó, aqui no projeto nós já temos aqui, ó, na exposição de motivo. Situação também traz prejuízo ao turismo, pois que seguidamente aos finais de semana o turismo passa pelo nosso município e não tem onde sacar dinheiro. Então, com certeza, vai ficar aberto também os finais de semana. Vai ficar disponível à população
Sim, mas é que eu também fiquei com essa dúvida, porque se é no térreo da prefeitura,
não,
a prefeitura
vai ficar... Vai ser a área aqui, térreo aqui, na logo na entrada aqui, onde que tem a Andréia. Vai ser ali. Vai ser feita uma salinha e ali vai ser posto o caixa eletrônico e vai ser aberto finais de semana direto.
A minha dúvida é só para explicar. Os dias dentro da prefeitura vai ficar aberta?
Não, mas vai ter só uma porta de entrada para o caixa eletrônico. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a comunidade só tem a se beneficiar. Porque quantos têm a conta no Banco do Brasil e hoje não tem aonde recorrer, se não tem. Então acredito que foi uma boa iniciativa por parte da administração e da casa aqui aprovar esse projeto, onde a população venha se beneficiar esse caixa eletrônico, não só a população, mas também quem passa por Nova Roma no final de semana e não tem aonde sacar dinheiro, acaba de deixar de gastar também. Então, alguém mais quer comentar o projeto? Não é na mesma porta da entrada da que nós temos hoje. É aberta a porta no lado daquela que a gente tem hoje. Então, coloco o projeto de lei número 1452 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Projeto de lei número 1452 de 2019, aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei número 1454 ficará transmitindo na casa para analisar melhor o projeto. Esclarecimentos pessoais, não tem nenhum escrito. Recados finais, nós não temos. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.
Depois tem que fazer o sinal de despejar.